Olha, pronto, é o que há. No, neste dia, não tinha uma trilha, por acaso, bem engraçada. Olha,
mas espera aí, vamos fazer isto tudo outra vez. Eu vi o Fé fazer má cara e não percebi. Vá, vamos fazer como faz tudo aqui, isto nunca aconteceu.
Não está.
Não está.
Emanuel,
é uma coisa que eu posso cantar pela tesouraria, se faz favor.
Pela tesouraria,
é uma coisa que eu possa cantar?
Não, infelizmente não. Era uma belíssima peça clássica brasileira do enorme Heitor Villa-Lobos, que não é o nosso morto de hoje. Neste dia, em 1932, morria no Guarujá, que é uma belíssima praia no estado de São Paulo, aos 59 anos.
Tão novo.
O pioneiro da aviação, Santos Dumont, um grande herói mesmo. O nosso Alberto dos Santos Dumont nasceu em 1873 em Palmira, no estado de Minas Gerais, que hoje se chama, imaginem, município de Santos Dumont. Muito bem, era um homem enorme, dizia eu, e tinha apenas 1,52m. Um pormenor que acaba por ter graça. Ele tinha avós franceses, estes Dumont, de uma família de joalheiros que tinham ido para o Brasil à procura de pedras preciosas.
Olha,
epá, esta pedra é mesmo fixe, mesmo preciosa. Epá, apanhámos aqui umas pedras.
Isto é uma pedra que é uma preciosidade.
Isto lá em França não há disto. E o nosso pequenucho vai crescer no Brasil, a mãe era brasileira, Santos Dumont.
Está certo.
E era, olha, aqueles clássicos, era um miúdo muito chegado a ler.
Sim.
Desde pequeno. Pronto, lá na aviada. Adorava Júlio Verne, claro. E lia aquelas precarias, 20 mil Foo Fighters submarinas, aquelas precarias todas. Como é que se chama? Viagem de balão. Já me lembro essas coisas todas. Pronto, olha.
Saiu-me.
Onde é que eu ia? E então, fica super fascinado com aquelas coisas todas. Além disso, adorava olhar para o céu.
Sim.
Ficar a ver coisas lá.
E estava estrelado.
E estava estrelado. Uhum. E sabe o que é que ele viu?
Não
me
digas.
Menino em palhas deitado. Em palhas deitado,
estendido.
Em palhas estendido.
Sim,
filha de uma rosa. E de um cravo, nasci. Tenho que pedir mesmo falar com o Dr. Magalhães por causa da medicação, ver se não é preciso acertar a coisa. E as primeiras experiências com balões, sabem, no Brasil há festas juninas de junho, mas que coincidem com o nosso São João, importadas com certeza pela imigração portuguesa.
Sim.
Do Norte, que levou para lá as festas, uma espécie de São João. E também tem os balões que cá se chamam. Os balões de São João,
sim,
é isso?
Sim, balão de São João.
Exatamente. Uma espécie de lanternas, não é? E as primeiras experiências que ele foi fazendo foi com esses balões. O pai mandou-o estudar para Paris, diz assim:
tens de fazer alguma coisa
as pedras preciosas, agora as escolas são trágicas. E manda-o estudar para Paris, ele lá estuda. Ele vai ser um pioneiro no alpinismo, no automobilismo. Estavam a começar, ele tem um dos primeiros carros a gasolina, aliás, tem o primeiro carro a gasolina no Brasil, levou depois, importou, e começa a fazer experiências de balão. Ele faz uma série de proezas que são a primeira vez que alguém, e depois fazia passeios, a primeira viagem noturna de balão, a primeira criança a viajar num balão que ele levava, até que, e diz-se que foi o próprio Edison que lhe disse assim: isso, o balão é uma grande porcaria, você tem é que esta coisa que é os aviões está a aparecer, você
não é uma
andar,
coisa nova,
é uma coisa, uma tecnologia nova, você tem que andar, é de avião. E ele é conhecido hoje, como sabemos, como o pai da aviação. Um título que já vamos ver se é seu ou não. Ele vai fazer também uma data de primeiras coisas na aviação, ainda que este título é disputado com outros pioneiros, nomeadamente os irmãos Wright, que são considerados as primeiras pessoas a voar no Baquianas Brasileiras, esta belíssima obra do Heitor Villa-Lobos, que era uma dupla homenagem. Esta façanha, e ele deu até assim uma volta à Torre Eiffel a uma altura de avião, eram viagens muito curtas ainda no início, vai-lhe trazer uma fama do caraças. O Santos Dumont foi provavelmente, durante a sua vida, um dos homens mais famosos do mundo. Vinha em todas as revistas, de todo o lado. Era uma figura que toda a gente conhecia. E ele não foi pioneiro, não só na aviação, como nos balões já tinha sido antes. Inventou motores, faz muitas experiências com a gasolina como propulsão. Ou seja, fartou-se de fazer primeiras vezes. A primeira vez custa sempre mais, mas era mesmo incrível este senhor. senhor. Tem até uma curiosidade. Ele era amigo do Cartier. E então, ao mal, tu já havia relógios de pulso, que eram os relógios de bolso adaptados com uma corrente para se usar ao pulso. Mas ele lá falou com... E os relógios são importantes na aviação, não é? E ele liga ao Cartier. Vem uma criada a atender, claro, naturalmente. Posso falar com o Cartier?
Ah, vou ver se o menino pode.
Vou ver se ele está.
Ai, pois foi uma musiquinha assim de fundo.
Sim, exato. Em espera, exatamente.
Ainda não foi possível atender a sua chamada.
Não desligue, a sua chamada é importante para nós. Não desligue, a sua chamada é importante para nós.
Faz favor. Carti, é Santos. Qual Santos? O Dumont? Ah, está bem. O que é que queres? Eu estava a dormir, sabes que horas são em Paris? Ai, peço imensa desculpa, esqueci-me da diferença horária. Bom, e então o Cartier desenha o primeiro relógio de pulso com o design do Santos Dumont. O primeiro relógio de pulso desenhado especificamente para ser usado no pulso. É um modelo da Cartier que existe até hoje e que se chama justamente o modelo Santos Dumont.
As coisas que ele faz para parecer que percebe alguma coisa ou que tem alguma coisa da Cartier.
Não,
esse toccato lá com o Cartier.
E entretanto, ele começa a perceber o potencial de alguma que se começava a sentir dos aviões como arma de guerra. E o Santos Dumont, ao contrário da maior parte, ou arriscaria a dizer todos, posso estar a ser injusto, dos pioneiros da aviação, vai ser um ativista contra o uso dos aviões com fins militares. Uhum. Ele chega a falar na ONU e dedica quase aquele final da sua vida nesta senda do isto vocês não estão a perceber. Ele voava, não é? A perceber. Isto é uma arma horrível.
Claro.
Porque cá de cima.
Nas mãos erradas.
A gente vê mesmo assim, ela está. Ah, estás aí, peraí.
Já foste.
Bomba.
Peraí que eu já. Não sei o quê.
Bumba.
Ah, estás aí, peraí, não saias daí.
Bumba.
E de facto, ele tinha razão, como sabemos, a Segunda Guerra Mundial vai
prová-lo.
Uhum. A sua vida termina num hotel desta praia no Guarujá, pelas suas próprias mãos. E há aqui há uma especulação.
Sim.
À volta disso. Diz-se que tinha passado uma parada de aviões militares, já em exercício, ou morreu nos anos 30. É sempre difícil atribuir uma causa a estas coisas.
Uhum.
A verdade é que ele sofria de esclerose múltipla, tinha envelhecido muito precocemente e lutava contra uma depressão, que a família sabia. Aliás, ele estava em França e a família chama-o ao Brasil, preocupada com a sua saúde, sobretudo mental. Mas é o que é. No Brasil, ele é incontestavelmente o pai da aviação, é assim que é chamado, é um dos grandes heróis brasileiros. Noutros lugares, e segundo a Federação Aeronáutica Internacional, é o órgão que regula a aviação como desporto, este título pertence aos irmãos Wright. Como vimos, podemos lhe retirar o título do pai da aviação, porque ele foi muito mais do que isso. O Santos Dumont morreu faz hoje 89 anos. Estas baquianas, aconselho a ouvir. Estas baquianas brasileiras é uma obra do Heitor Villa-Lobos, um grande compositor brasileiro, que é uma viagem de comboio pelo gigante Brasil, e é lindíssimo. E vão reconhecer áreas que são usadas muito em filmes brasileiros.
Ok, até novelas e por aí.
Okay. Belíssimo.
Vamos todos morrer com o Hugo van der Ding. Deixamos a 15 minutos das 9.